Eu sou Berenice Kühner, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Estamos aqui iniciando o Chá com Consciência, episódio 1. Olha, vou explicar para vocês um pouco como que surge esse Chá com Consciência, episódio 1. Vamos fazer uma espécie de um seriado, vai ser um pouco mais curta, mais objetiva, sendo centrada num tema que nós vamos tratar em cada live, e elas vão ter uma certa continuidade, como se fosse um seriado. Então, estamos iniciando hoje o Chá com Consciência, e eu vou um pouco que explicar para vocês por que esse nome é Chá com Consciência. Bom, por que chá? Porque eu pensei que chá, para mim, me dá uma ideia assim de calma, de momento assim que você relaxa, que você para, você conversa com calma e que você, né, tem um momento assim de tranquilidade. Como eu acho que esse é o momento, a gente está precisando de muita tranquilidade, e até onde eu sei, muitas pessoas estão cansadas de tanta live, tanta agitação na internet, tanto material entrando, saindo, e a gente tendo que absorver. Mas, de alguma forma, é um espaço muito importante para transmitir ideias, especialmente quando são ideias que podem trazer alguma transformação, alguma abertura na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de perceber, na nossa maneira de se relacionar. Então, por isso, eu pensei chá, um momento de tranquilidade, um momento de reflexão e de conversa com calma, com serenidade. E por que consciência? Para mim, gente, na verdade, tudo é consciência. Tudo no universo é consciência, e nós também. Na verdade, nós somos consciência. Existe consciência em todo o nosso ser. Cada célula nossa é consciente. Você imagina que cada célula tem uma função, ela cumpre a sua função, seja de digestão, seja de eliminação, seja de hormonal, seja de passagem de informações elétricas ou químicas. Tudo isso é consciência, é um tipo de consciência. Só que nós, seres humanos, temos algo mais. Nós temos um plus a mais nessa consciência. A gente tem a consciência da consciência. Eu estou consciente do que está se passando em mim. Eu estou consciente do que estou falando para vocês. Eu estou consciente do que eu estou experimentando com isso, né? Então, isso é um plus a mais na consciência. É consciência da consciência. É o que se chama metaconsciência. Então, por isso, eu chamei Chá com Consciência. Por quê? Porque essa consciência que nós temos a mais, ela pode estar amplificada, mais amplificada ou menos amplificada. Igual como um rádio, na rádio você põe o volume no rádio, você pode botar o volume do alto, o rádio muito alto, você pode botar o volume do rádio baixinho, você quase que você não escuta o volume, né? Assim também é essa nossa consciência, esse nosso plus de consciência, essa nossa metaconsciência. Você pode estar com ela amplificada e aí você tem uma percepção ampla, né? Uma grande percepção. Ou você pode estar com ela muito estreitinha e aí você tem uma percepção muito menor. Por isso eu chamei Chá com Consciência, pelo fato para que a gente possa, com calma, conversar com calma, no espaço de calma, amplificando a nossa consciência. Ela pode ter vários níveis de amplificação, tá? Então, essa foi a razão de Chá com Consciência, para que a gente possa trabalhar amplificando a nossa consciência. E ao mesmo tempo, gente, eu pensei assim, estava indo uma brincadeirinha com esse nome do chá, um anagrama. Então, veja bem, não sei se vocês têm aí caneta e lápis com vocês, eu até devia ter falado para trazerem caneta e lápis. Anota aí, chá, né? A palavra chá. O C, a gente pode pensar calma. O H, vamos pensar habilidade. E o A do chá em amplificar, em ampliar. Então, com calma, com habilidade, vamos amplificar ou vamos ampliar a nossa consciência. Essa vai ser a intenção desse nosso espaço aqui. Porque sem calma, repara, quando a gente está afobado, acelerado, sem calma, a gente não tem a menor possibilidade de ampliação da consciência. Nesse momento, a nossa consciência fica muito estreita. Então, quando a gente tem uma questão para resolver, a gente percebe estreito, a gente não lança mão de todos os nossos recursos, né? A gente não percebe todos os ângulos da questão, né? Porque a percepção está muito limitada. Então, quanto mais a gente pode ampliar a nossa consciência, mais capacidade a gente vai ter de se entender e de lidar com todas as situações do mundo de uma forma muito mais eficaz. E uma coisa que eu coloquei também, que em cada um desses nossos encontros, eu ia responder uma pergunta que tivesse dentro desse nosso tema, desse nosso âmbito. E a pergunta que eu coloquei, eu mandei até por e-mail, é a pergunta que eu coloquei que seria respondida, é por que é difícil mudar, mesmo quando nós decidimos mudar? Gente, isso é uma coisa muito incrível, porque olha, quantas vezes a gente está decidido, a gente fala, não, agora eu vou mudar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu não vou mais fazer isso. E a gente não consegue, ou a gente consegue um pouco, mas a gente não consegue no tanto que a gente queria, a gente consegue um dia, outro dia a gente não consegue, e a gente meio que esquece, né? A consciência parece que se vela, baixa um véu na nossa consciência, e a gente até esquece daquilo que a gente tinha se comprometido com a gente mesmo. Quando a gente vê, a gente já fez aquilo, e a gente disse que a gente não ia fazer mais. E por que que acontece isso? E eu trouxe essa pergunta porque ela também tem a ver com amplificar ou não amplificar a consciência. Vamos ver então por que que acontece isso? Porque uma parte consciente quer mudar e outra parte que é semiconsciente ou que está num funcionamento automático não quer. Então há uma divisão entre nós. Quando a gente fala, eu quero mudar, na verdade a gente tinha que se perguntar, será que toda a minha pessoa quer mudar? A pergunta seria essa, você tem certeza que toda você quer mudar? Você tem certeza que não tem uma parte, ou pelo menos uma pequena parte sua que não quer mudar? Eu duvido, quando a gente fala que quer mudar e já não consegue, eu duvido que não tenha uma parte nossa que está preservando, que dá cuidando de alguma coisa que tem que ser largada, abandonada, alterada para que essa mudança aconteça. Então, uma parte nossa quer mudar, uma parte consciente e a outra parte que é semiconsciente. Às vezes é consciente, mas geralmente é semiconsciente, não quer mudar. E está protegendo alguma coisa que a gente não quer perder, alguma coisa que a gente não quer ver transformada. Então, eu vou trazer para vocês aqui um parágrafo do Fred Kaufman, e ele fala sobre isso, ele dá uma explicação sobre isso muito, para mim, muito clara. Ele diz o seguinte, assim como o corpo tem um sistema de temperatura, de nível de hormônio, a mente também tem dispositivos que mantêm crenças, opiniões e comportamentos. E esse sistema imunológico da mente, ele se encarrega de prevenir qualquer mudança. Ele quer que aquilo fique estabelecido. Ele tenta, por todos os meios, conservar o equilíbrio que está estabelecido, ainda que esse equilíbrio cause sofrimento, ainda que esse equilíbrio cause sofrimento. E, gente, a gente experiencia isso tantas vezes. Quantas vezes a gente tem um trabalho que a gente não gosta, né? A gente tá claro, a gente não gosta, mas aquilo já tá tudo encaixado na nossa vida, né? E você mantém aquilo, ainda que aquilo traga sofrimento. Isso aparece nas relações, aparece na nossa relação com N coisas, com a comida. Hoje mesmo eu experimentei isso com uma torta de limão, que é a minha preferida, né? Que eu já falei, não quero mais comer açúcar, mas comia torta de limão. Quantas vezes a gente vive isso em relação à nossa saúde, em relação a diferentes relações e diferentes maneiras com as quais a gente se comporta e a gente responde às situações. Então, o Fred diz que o problema está quando o termostato ele fica fixado numa temperatura que é desconfortável, mas ele está fixado ali. Ou então quando o nosso modelo mental está fixado em uma conduta que é improdutiva. A gente sabe que é improdutiva, mas a gente repete, porque aquilo está automático. Na maneira da gente, que a gente se comunica, na maneira que a gente se relaciona com as pessoas, né? Com as situações da vida, com o nosso trabalho, com nossos objetivos. Né? Então, isso tem sempre uma parte nossa que está preservando alguma coisa. E aí, nesse momento, esse mecanismo homeostático que existe dentro de nós, ele, na verdade, está funcionando contra nós. Né? Mas tudo existe uma razão. Na verdade, parece ilógico, muitas vezes parece, mas não é possível, isso é ilógico. Você não falou que isso não está sendo bom para você? Por que que você não muda? Parece ilógico, mas por trás desse lógico existe sempre uma razão. Existe alguma coisa que está sendo protegida. Eu coloquei uma publicação, acho que foi hoje no Story, não sei se foi hoje ou ontem, eu coloquei um ditado que tem na Índia, né, que para você colocar um sapato novo no pé, você tem que tirar um velho. Você não pode colocar um novo em cima do velho. Tem que tirar o sapato velho. E quantas vezes a gente não quer tirar o sapato velho? Você quer ter o sapato novo, mas não quer tirar o sapato velho. Então, essa é a razão pela qual a gente quer mudar, mas a gente muitas vezes não muda. Ou a gente não consegue levar a mudança avante. Ou a gente vai meia trava. A gente vai da marcha ré, vai para frente da marcha ré. Porque é um processo onde existe, então, uma dinâmica entre duas partes nossas. Até que a parte que está protegendo alguma coisa que não quer soltar, ela vai diminuindo. Mas isso é preciso que a gente vá ampliando a nossa consciência, ampliando a consciência para o significado que aquela mudança significa, vai ter para a gente. Por isso que é muito importante a gente ter os truques, né? Que muitas vezes a gente está aqui. Os truques, como é que a gente se ajuda nesse momento? Que coisa a gente pode nos ajudar num processo de mudança? A nível de estratégia, a nível de plano B, a nível de movimento físico, a nível de mudança na nossa mente. E como o Fred diz, é quando a gente está em pé, a gente está plantado nos dois pés. Você está equilibrado. Suas duas pernas estão te equilibrando. Para você mudar, você tem que levantar um pé para dar um passo para frente. E quando você tira um pé, você perde o equilíbrio. Eu vivi isso muito claramente quando eu recomecei a andar, fui reaprender a andar depois de ter ficado 3 meses sem andar por conta de um acidente. Então, quando o médico disse que, então, vamos começar a andar, eu não conseguia andar, porque você tem que tirar um pé do chão e você perdeu o equilíbrio. Você tira, então, um pé no chão para dar um passo à frente. Então, o médico foi me ensinando alguns truques. E um truque é você anda com as pernas assim meio aberta, o passo tem que ser lento e a perna tem que ser meio aberta, igual uma criança, não sei se vocês já viram uma criança quando aprende a andar, ela anda meio assim gingando de um lado para o outro, porque as pernas estão meio abertas. E isso dá um maior equilíbrio. Então, isso são truques. Então, a gente precisa ter esses truques de como que a gente se sente mais equilibrado, o que que nos equilibra nesse momentos onde a gente tem que soltar um certo funcionamento, levantar uma perna, ficar sobre uma única perna para dar um passo para frente. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que efetivamente eu quero mudar, qual o benefício da mudança, qual será a perda. Então aqui tem 3 perguntas importantes. O que eu quero mudar, qual o benefício dessa mudança e qual a perda? O que que eu vou ter que abrir mão? Então, são 3 perguntas importantes. Anota aí, tá? Anota aí o que eu quero mudar, qual o benefício e qual a perda? O que que eu tenho que abrir mão? sempre vai ter que tirar um sapato velho para botar um novo no pé. Uma coisa que eu quero colocar é que a nossa maior missão nesse mundo é evoluir. É evoluir, é crescer. Crescer, evoluir. E para isso, a gente tem que transcender esse nosso funcionamento automático. Esse funcionamento automático é o funcionamento onde a consciência está muito estreita. Ela não está zerada, ela é muito estreita. Porque você funciona no automático, sem pensar, sem a grande percepção, né? E aí, quando a gente vai, aos poucos, transcendendo, né, funcionamentos automáticos, que a gente não transcende tudo de uma vez, a gente transcende um, a gente vai outro, né? A gente vai em etapas. À medida que a gente vai transcendendo funcionamentos automáticos, a gente vai amplificando a nossa consciência, a gente vai alcançando uma melhor versão de nós mesmos. E claro que quando a gente está funcionando na nossa melhor versão, é onde a gente fica com maior capacidade para tudo. Para lidar com o nosso emocional, para lidar com as situações, para lidar com as pessoas, para lidar com o trabalho. Na nossa melhor versão, a nossa potencialidade se expressa muito mais. Tem duas coisas que a gente alcança quando a gente vai, né, podendo expressar a nossa melhor versão. Uma delas é que a gente ajuda melhor o mundo. A gente pode cumprir a nossa missão de ajuda no mundo, de colaboração no mundo. A nossa capacidade de colaboração com o mundo amplifica à medida que a gente está funcionando na nossa melhor versão. E tem um outro benefício que a gente alcança à medida que a gente vai incorporando, né, ou podendo expressar a nossa melhor versão. E esse benefício é que a gente pode experimentar um estado de espontaneidade de ser. Sabe, momentos onde você está totalmente espontâneo, onde você flui. Gente, e eu não estou falando de estados de inconsequência, onde você vai é totalmente oposto a isso. É um estado de muita consciência, mas ao mesmo tempo de fluidez, onde você não tem os limites das incertezas, das inseguranças, dos padrões conceituais. Você está no seu estado de alma livre. Então, eu acredito que à medida que a gente vai entrando, transcendendo, e esse é um processo longo, difícil, não é fácil, eu acho que é para a vida toda, esses funcionamentos automáticos, a gente vai cada vez estando na nossa melhor versão, expressando o potencial enorme que a gente traz dentro de si, cada um de nós tem dentro de si. Tem um vídeo meu que eu falo disso, o enorme potencial que a gente tem, que a gente não tem consciência disso, que a gente nem acredita que tem, mas a gente vai expressando e tem essas duas coisas que acontecem. Uma é que você se torna muito mais útil para o mundo, muito capaz de ajudar o mundo. Só com o seu estado você já ajuda todo o seu entorno. E dois, que você experimenta esse estado de espontaneidade do ser. Porque o Wilber, que é esse grande filósofo, ele disse que essa é uma das, digamos assim, das comprovações que você pode ter do quanto que você está se desenvolvendo. O quanto que você experimenta esse estado de espontaneidade. Então, minha gente querida, eu vou deixar aqui umas perguntas para vocês, para esse nosso encontro de chá com consciência. Escreve aí, por favor. Eu esqueci de falar para vocês trazerem papel e lápis, mas eu acho que é bom para esses encontros, nossos encontros do chá com consciência, que vocês tragam um papelzinho e uma canetinha. Então, não precisa responder agora, mas deixa essa pergunta entrando dentro de você. O que eu estou protegendo? O que eu estou tentando manter? Outra pergunta. O que eu aprendi hoje aqui nesse encontro? O que eu aprendi hoje aqui no Chá com Consciência? E como eu posso levar isso para a minha vida diária? O que eu aprendi hoje aqui e como eu posso levar isso para a minha vida diária? Essa pergunta, gente, é muito importante, porque muitas vezes a gente ouve coisas que a gente fala, puxa, que legal, isso que bacana, interessante. Mas você não para justamente amplificar a sua consciência com aquilo. E você amplifica quando você se pergunta, peraí, mas que efetivamente eu aprendi com isso? Se você conseguir colocar isso numa frase, duas frases ou numa palavra, significa que isso foi incorporado. Quando você não consegue, é porque ainda não foi incorporado. Então, a proposta aqui é que essas coisas vão sendo incorporadas para que elas comecem a trabalhar amplificando a consciência. E outra coisa que eu quero deixar aqui, eu fiz uma sessão de coach com uma pessoa e ela me falou o que ela queria, né? Qual era o objetivo. Ela disse, eu não quero mais fazer as coisas por fazer e nem para agradar. Eu quero poder escutar a minha alma. Veja, eu não quero mais fazer as coisas por fazer ou para agradar. Eu quero escutar a minha alma. E tudo isso que a gente está falando, funcionamento automático, a gente vai fazendo. A gente vai fazendo por fazer e a gente vai fazendo até para agradar. Às vezes a gente está consciente, mas é uma semi-consciência, né? Então ela diz, eu quero escutar a minha alma. E a nossa alma tem essa espontaneidade que eu falei há pouco. Essa espontaneidade, essa nossa espontaneidade ser, está presente na nossa alma. A nossa alma vive isso. Então, a minha sugestão nesse nosso encontro de chá é que a gente tenha, ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro, que a gente tenha pequenos momentos para escutar a nossa alma. Pequenos momentos para escutar a nossa alma. Que a nossa alma sabe exatamente o que eu quero de fato, o que é importante para mim, quais são os benefícios que eu vou ter com isso e o que eu seguro, o que me impede de ir nessa direção. Nossa alma sabe tudo isso no seu estado de total espontaneidade. Então, eu deixei aqui algumas perguntas e essa ideia de nós termos momentos para escutar a nossa alma. Como a gente está falando de chá com consciência, um momento de calma, onde você tem com a habilidade para amplificar a sua consciência. Chá, consciência, habilidade, amplificar, ampliar, amplificação, ampliação, com consciência. Mas para isso é preciso que a gente tenha esse momento de calma. E a gente precisa escutar a nossa alma. Eu vou pegar carona nessa fala dessa cliente que me falou isso, que eu achei muito lindo. Eu quero poder escutar a minha alma. Então vamos ficar com isso aqui, gente, que o nosso tempo terminou. Olha, se for útil para você, passa para os seus amigos. Foi o nosso primeiro episódio de Chá com Consciência. Semana que vem vamos falar de algumas ideias para mudar a programação dentro dessa ideia de amplificação da consciência. Beijo grande, gente! Seguimos juntos na direção da transformação.
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.